rádio faz história.
Rosa Eskenazi vai nos dar uma aula sobre Lupicínio Rodrigues. Que tal começar essa aula ouvindo o próprio Lupicínio?
Uma daquelas minhas dores de cotovelos eternas que eu vou cantar para vocês agora.
Eu gostei tanto, tanto, quando me contaram que lhe encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar.
Que maravilha, hein? Que maravilha. Rosa Eskenazi é professora da Pontifícia Universidade Católica, PUC, Rio de Janeiro, Faculdade de Comunicação, e é jornalista, brilhante, por sinal, e faz um trabalho de pesquisa caprichoso. Diga aí, Rose!
Como vai, Marco Aurélio? Como vão todos? Tudo bem?
Tudo jóia. Que bom poder contar com você. Então, hoje, vamos falar de um mestre da dor de cotovelo.
Exatamente, é um compositor único, muito original, né? Lupicínio Rodrigues. Ele pertence à segunda fase da Época de Ouro, que foi de 37 a 42, e ele era gaúcho de Porto Alegre. E se tornou especializado em temas como amor desfeito, decepções, desamores. Então acabamos de ouvir um trecho de uma gravação do próprio Lupicínio, né, feita em 72, chamada Vingança. Então os versos realmente são incríveis, porque ele fala: eu gostei tanto quando me contaram que a encontraram bebendo e chorando na mesa de um bar, né? Aquela coisa bem vingativa. É, e que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar. Mas eu gostei tanto quando me contaram que tive mesmo de fazer esforço para ninguém notar. Quer dizer, tudo redondinho, né?
É isso.
É maravilhoso. Então ele disse numa entrevista que no início da carreira dele, ele fazia músicas alegres. Mas depois de tantas experiências amorosas tristes, ele acabou como o rei da dor de cotovelo. Dizem até que o termo que inventou foi ele. Isso eu não tenho certeza, eu teria que pesquisar mais profundamente. Mas ele teve a Vingança, essa música, teve várias interpretações maravilhosas de Elsa Soares, Adriana Calcanhoto. E essas obras do Lupicínio, na minha opinião, são todas obras muito sensíveis e delicadas e sofridas, mas foram compostos todos com assovio. Ele não sabia tocar nenhum instrumento.
Não sabia tocar instrumento e tirava as notas na base do assoviar.
Incrível,
é um,
né,
fenômeno, hein, Rosa? Que sem dúvida é um fenômeno, né?
Vamos começar pela infância dele. A família é muito pobre. No dia do nascimento, dia 15 de setembro de 1915, choveu tanto que a parteira teve que pegar um barco para chegar na casa. Olha que loucura. E a mãe dele, Abigail, ela teve 20 filhos, sendo que o Lupe foi o quarto filho dela. E o pai era funcionário público, bastante pobre, né? E na escola, o Lupe preferia compor músicas do que assistir às aulas. Então, a primeira música que ele compôs, ele tinha 14 anos, chamava-se Carnaval. Ele foi aprendiz de mecânico, mas não se deu bem. Ele preferia muito mais a boemia, bebidas, mulheres. Então, o pai ficou muito irritado. Então, segundo o site Educação UOL, obrigou, então, Lupicínio a alistar para o exército como voluntário. Ele tinha apenas 15 anos e foi morar na cidade de Santa Maria, onde conheceu a Iná, que foi um dos grandes amores da vida dele. Em 1935, ele saiu do exército, deixou para lá a cidade de Santa Maria, né? E aí, até 1947, ele foi trabalhar, então, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Porto Alegre como disciplinador. Na época, existia uma palavra para isso que era bedel.
Bedel, pois. Exatamente.
Eu
bedel.
Não peguei bedel.
Não, também não. Eu também. Olha só, podem nos acusar de termos uma idade um tanto avançada, Rose, mas nós não pegamos a época do bedel,
eu não. Nem palmatória,
hein,
galera?
Eu não fui apresentado a um bedel na UFRJ, não fui.
Bom, mas em 39, ele passou alguns meses no Rio de Janeiro e conheceu o ambiente artístico. Ele adorou os sambas do Noel, o Noel já tinha morrido, mas adorava as músicas do Mário Reis. Então, ele se envolveu nesse ambiente artístico, né? e deixou músicas aqui que caíram como uma luva nas vozes da Linda Batista, Rolando Silva, mais tarde Elza Soares, como a gente vai ver aqui. Então, muitos sambas canções passaram também a ser cantados por Ciro Monteiro, na Rádio Mairinque Veiga. Uhum. A Mairinque era uma emissora forte, que a gente já falou aqui, vai voltar a falar dela muitas vezes, mas ela ficava localizada próxima à Rádio Nacional, e as duas foram grandes difusoras da música brasileira. Então, uma dessas músicas foi Se Acaso Você Chegasse, que foi composta em 1938, com coautoria do Felisberto Martins. E foi baseada num fato que realmente aconteceu na vida do Lupicínio. É o seguinte, o compositor roubou a namorada do amigo Heitor Barros e ficou com medo de perder a amizade dele, que ele gostava muito. Então, ao mesmo tempo, não queria abrir a mão da mulher. Olha que loucura, os dois estavam apaixonados por ela.
Que drama, situação.
Então, a música, segundo Jairo Severiano, grande pesquisador, feita de improviso, no ano de 1936, na calçada do Café Colombo, em Porto Alegre, acabou convencendo o amigo Heitor a não desfazer a amizade, então a coisa continuou, aceitou a traição. Então vamos ouvir Se Acaso Você Chegasse e vamos imaginar a cena. A música projetou o cantor Ciro Monteiro e também o compositor Lupicínio Rodrigues, em 1938. Então mais tarde também, na carreira da Elza Soares, essa música vai dar um salto. Então vamos ouvir essa música.
Vamos ouvir.
No começo tem um começo do Lupicínio falando, né?
É verdade. Inclusive, confirmando tudo que você nos contou com precisão, Rose. No início desse áudio, uma explicação do Lupicínio que confirma o que você acaba de nos dizer de porquê da opção pelo estilo dor de cotovelo.
Acredita muito no amor. E quando acontece uma das coisas ruins na vida da gente, a gente muda de gênero, porque eu antigamente comecei gravando e cantando músicas alegres, né?
Caso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, à beira de um recado e um bosque em flor.
Olha, de dia lava roupa, de noite feijão. Olha, ele mostra como um fato consumado, né, Rosa? Não tem. Ó, amigo, lamento informar, mas perdeu meu irmão, não é isso?
Agora já mesmo você chegar na casa de um amigo e encontrar essa cena, né? Não, não seria muito bom, né? E também as mulheres de hoje não iam gostar de dia lavar a roupa, né? E à noite beijando a boca do namorado. Mas eu acho que naquela época isso era muito comum, né? Tranquilamente as pessoas lavavam, as mulheres lavavam a roupa do companheiro sem reclamar. Então, a partir desse sucesso, Se Acaso Você Chegasse, Lupicínio decidiu fazer uma parceria com o compositor e pianista Felisberto Martins. É bem possível que o Felisberto não fizesse muitas coisas nas composições, mas ele morava no Rio e trabalhava na gravadora Odeon, então podia ser um grande divulgador para as músicas do Gaúcho, que voltou para Porto Alegre, né? Já que estava na capital federal. Felisberto morava no Rio, né? Que era uma cidade poderosíssima, né? Nessa área musical. O cantor Francisco Alves também gostou muito das músicas do Rei do Cotovelo e se tornou um dos mais constantes intérpretes. Então, Nervos de Aço, Esses Moços, Que Há de Dizer, Cadeira Vazia, entraram para o repertório do Rei da Voz. Agora, além disso, como o Lupicínio tinha muita convivência com jovens, ele resolveu fazer uma música para eles, dizendo, olha só, cuidado, não se apaixonem, a decepção é certa. Então, essa música, Esses Moços, ela é muito bonita, mas é um pouco triste também, né? Porque tira, assim, a esperança dos jovens. Diz assim, esses moços, pobres moços, ah, se soubesse o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que peço a esses moços que acreditem em mim. Vamos ouvir?
Vamos, esses moços, pobres moços. É melhor com ele do que comigo, é claro.
Estes moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim, é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz, saibam que deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz.
Vou te passar, é o cúmulo do pessimismo, né? Vocês vão ao inferno à procura de luz. Sim. Cuidado que você gosta de se apaixonar. Não se apaixona não, meu irmão, que você vai se dar mal. Esse é o conselho do Lupicínio.
Não acredito nisso não.
É.
Bom, então o Lupe teve outra intérprete muito importante, que foi a Linda Batista. Ela era queridinha do Getúlio Vargas, né, e estourou com Vingança em 51. Então, segundo os críticos, esse foi o maior sucesso do compositor. Então, em Porto Alegre, ele continuou tendo a vida dele, comprou vários bares, restaurantes, sempre com música. Então, vários estabelecimentos abriam, fechavam, mas o proprietário, né, no caso ele, o Lupe, ele não queria ficar rico, ele queria um lugar para cantar, para ter música e para continuar a vida boêmia que ele tinha. Então ele cultivava essa vida boêmia. Ao todo, ele compôs 150 músicas e perdeu muitas, porque não teve tempo de registrar, não sabia registrar, enfim. Mas o Lupe também não era nem um santinho, não, né? Ele era um romântico, tal, que não acreditava no princípio em casamento, mas no samba canção Nervos de Aço, ele contou a história de uma mulher que traía e abandonava o seu companheiro. Então, antes de a gente ficar com pena do rapaz, o Jairo Severiano contou a história verdadeira. Porque ele ficou noivo da Iná durante 6 anos. Era apaixonado por ela, mas não casava. E a família ficava preocupada. Pô, não vai acontecer nada, né? Então, depois de 6 anos, ela vai embora. Então, deixou, depois de 6 anos, tá bom, né? 6 anos de noivado. E então a família até ficou aliviada, achando que boêmia e casamento não costumam dar muito certo, não, né? Então a letra também avisava outras coisas. Os traídos não deveriam ser passivos, acomodados, deveriam se revoltar. Bom, então mesmo desconfiado, o Lupe casou com a Serenita Quevedo Azevedo, teve um filho, Lupicínio Rodrigues Filho. Foi ele que assinou o livro Foi Assim, da LPM, que reúne as crônicas que o pai escreveu para o Jornal de Uma Hora de Porto Alegre, de 62 a 63. E nesses textos, o Lupe revelava que os casos de amor e traição foram verdadeiros e vividos por ele. Então ele disse o seguinte: eu tenho sofrido muito nas mãos das mulheres, porque sou sentimental, mas também tenho ganhado fortunas com o que elas me fazem.
Interessante, né? Ou seja, a melancolia virou um caso de sucesso.
Exatamente, isso acho que até está na alma brasileira, né, esse sentimento. Por exemplo, a gaúcha Elis Regina interpretou maravilhosamente bem A Cadeira Vazia, de Lupe e do Alcides Gonçalves. A letra é lírica, delicada, para dizer que um antigo apaixonado permitia que o amor voltasse para o seu teto, comesse seu pão, mas o abrigo não incluía o amor que havia se acabado depois de tanta espera e tristeza, né? Então, a música Nunca, interpretada por Dalva de Oliveira também, parecia ser mais uma resposta ao ex-marido Erivelto Martins, porque a separação dos dois se tornou pública, Todos os brasileiros acompanharam cada lance da disputa musical como se fosse uma radionovela, todo mundo já viu na televisão, no cinema, no teatro. Então, cada um dos músicos gravava e interpretava na Rádio Nacional as etapas desse amor desfeito. Até já comentei algumas coisas aqui com você. Mas, apesar de não estar na lista oficial, essa música Nunca revela a decisão de uma mulher de nunca mais voltar a amar o ex-amado. Então, nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Nossa. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu te adorei, tempos atrás. Triste, não é?
Muito, e adequada para as polêmicas da época, as polêmicas amorosas da época, né?
Exatamente. Então, além disso, o Lupe também era torcedor do Grêmio e é de sua autoria o hino do clube, composto em 1953, que dizia assim: até a pé nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver. Seu retrato está na galeria dos gremistas imortais, no salão nobre do clube.
Rose, deixa eu só te comentar uma curiosidade. Este é o único hino de dos chamados grandes clubes brasileiros, ou seja, os dois do Rio Grande do Sul, os dois de Belo Horizonte, né, os dois de Minas, os dois do Rio Grande do Sul, os quatro de São Paulo e os quatro do Rio. Quer dizer, dos oito maiores clubes do Brasil, é o único hino cujo foco não é o time, e sim a torcida. Ou seja, Lupicínio não compôs fazendo uma narrativa épica, valorizada sobre o time. Mas sim, porque, por exemplo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo, fala da torcida, mas da paixão pelo time. E das glórias do time. É Botafogo, campeão, tá, glórias do time. O hino do Grêmio, não. O hino do Grêmio, ele conta a paixão do torcedor. O Lupicínio compôs um hino que, diferentemente dos outros, enfoca a torcida mais do que o time.
Ah, que interessante, eu não sabia disso. Bom, então o Lupicínio morreu antes de completar 60 anos, em 74. Ele sofria de problemas de coração, mas não eram doenças metafóricas, era realmente um problema, né, do coração dele mesmo. Então, para terminar, vamos ouvir a voz da maravilhosa Dalva de Oliveira, né? Que faria 100 anos esse ano, na música Nunca.
Vamos nessa. Lupicínio Rodrigues compôs Nunca. Dalva de Oliveira interpreta.
Nunca. Nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar, nem mesmo assim, as pazes contigo eu farei. Mas nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esse moço, por favor, como foi sincero meu amor, quanto eu adorei tempos atrás.
E tempos atrás, os grandes sucessos de Lupicínio. Parabéns, Rose, mais um belo trabalho, parabéns.
Muito obrigado.
Uma aula sobre Lupicínio Rodrigues, o compositor da Dor de Cotovelo, aqui no quadro que valoriza a memória da música no Rádio do Brasil.
O rádio faz história.